você caiu aqui de paraquedas, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações das nossas lives. Também clica ali no se inscrever, porque o conteúdo que a gente faz aqui é para você, né? Para te ajudar a transformar os seus investimentos em liberdade. Então já vai deixando também o teu like ao longo aí da nossa... ao longo não, já coloca ali no início para tu não se esquecer, tá? Coloca, deixa o teu like aí, tá? O tema de hoje é um tema muito bacana, tá? Ele contribui bastante aí ao longo da tua vida financeira, é ele que vai te dar um suporte para chegar lá na frente muito mais protegido. Pega essa dica aqui, hein? Protegido, já tô te dando um spoiler, tá? E para a gente conversar um pouco sobre isso, tá? Nós temos duas especialistas hoje, uma delas é especialista já há uns 8 anos no mercado financeiro, atuando especificamente dentro dessa área. Vou chamar aqui a Cibele. Cibele, boa tarde.
Bom dia, na verdade, né? Não tive ainda. Então, gente, obrigada por estarem nos assistindo e vamos tocar à frente. Sou especialista em sucessão patrimonial e gerenciamento de risco aqui na Liberto.
Maravilha! Seja bem-vinda, Cibele. E claro, não poderia deixar de faltar aqui ela, que já é prata da casa, né? Já participou de diversos almoços grátis aqui, super experiente aí no mercado financeiro, atuando em diversas outras instituições e assessora sênior aqui da Liberta, Vânia Marques.
Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Vai ser um bate-papo bem legal. Esperamos contribuir aí bastante sobre o assunto com vocês.
Perfeito. Então, pessoal, olha só, para você de novo aí que caiu de paraquedas, assistiu uma vez ou outra, toda segunda, tá? Ao meio-dia aqui, assuntos super relevantes para a tua vida financeira, tá bom? O assunto de hoje, então, com essas duas especialistas é o quê? É seguridade? Seguros? O tema é uma provocação para vocês que estão aí em casa. Vale a pena ter seguros de vida? E a gente vai adentrar um pouquinho mais aqui, né? Afinal de contas, o que é seguro de vida? Como a gente traz o seguro de vida para dentro dos nossos investimentos? Porque cada um, a gente sabe, é cada um. Não dá para você olhar para a grama do vizinho, né? E pensar, ah, meu amigo, meu colega tem. Será que faz sentido eu ter? Ou o contrário, ele não tem. Por que que o meu assessor está me sugerindo isso, né? Então, cada pessoa tem o seu perfil, tem a sua necessidade, e o seguro, ele é muito bacana por isso, porque ele se encaixa no perfil de cada um de vocês que estão nos assistindo, tá? Eu gostaria de trazer um ponto aqui bem interessante que geralmente a gente ouve no dia a dia, e aí eu vou trazer as gurias aqui para colaborarem comigo, tá? Geralmente as pessoas falam assim, ah, mas será que seguro de vida faz sentido para mim? Ou vamos abranger um pouco mais, seguro no geral, né? Depois a gente vai discutir ali se é seguro de vida, como é que funciona isso. Será que faz sentido para mim? Poxa, eu acho que faz sentido talvez só para quem tem já um capital financeiro já bem estruturado, um grande salário, para quem já tem família ali para poder sustentar. Só que, na verdade, eu acho que não, né? Eu ouvi a Cibele, que é a nossa especialista aqui, um dia comentando com um dos nossos colegas, né? Quanto menos dinheiro você ganha, mais deveria pensar num seguro para te cobrir, né? Então, Cibele, traz pra gente essa introdução.
Perfeito. Sim, eu acho que o seguro de vida, não, eu não acho, tá? Eu tenho certeza. Ele se encaixa em todos os perfis, principalmente quando a gente não tem ali o acúmulo financeiro necessário para que a gente consiga parar de trabalhar ou, né, venha aí a sofrer um sinistro e a gente também consiga, né, ficar em stand-by em relação à nossa profissão, tá? Tudo depende do momento de vida que a gente se encontra. E a gente fala bastante nessa relação, né, de, poxa, se eu tivesse um capital não tão expressivo dentro da minha carteira, por que seria interessante eu ter um seguro de vida? Justamente para te proteger em relação no teu período produtivo, onde tu tem saúde e disponibilidade para fazer acúmulo financeiro. Porque, por vezes, quando a gente sofre um sinistro em vida, isso acaba interrompendo, né, a nossa trajetória e o
acúmulo de capital, né?
Perfeito. E o nosso objetivo, assessorado pelo nosso assessor, né, para que a gente consiga, então, alcançar a nossa liberdade financeira. Então, justamente, quanto menos, posso dizer assim, acúmulo financeiro, maior a necessidade de tu teres aí gerenciadores de risco.
Exatamente, eu acho que esse tema gerenciador de risco, ele é bem interessante, porque ele é muito mais abrangente, né? Vamos lá, eu vou dizer aqui, vou confessar para vocês que estão nos assistindo, eu entendo muito pouco desse assunto, apesar de ter contratado um seguro já há muitos anos, né? Porque eu tinha 23, 24 anos, inclusive eu pago pouquinho hoje, porque eu contratei há muito tempo. E o que eu sei é basicamente desse seguro que eu tenho. Então, eu acho que eu vou conseguir aprender horrores, né, nessa live de hoje, porque eu vou conseguir extrair, assim, muito da Cibele e da Vani, né? E aí, eu queria trazer... Acho que quem está nos assistindo talvez tenha a mesma curiosidade que eu, né? Tu mencionou ali ferramentas de sucessão, gestão e gerenciamento de risco, tá? Mas antes da gente entrar nesse ponto, que eu vou te perguntar ali quais são, porque eu tô curiosa para saber. Dados desse mercado, Cibele, como é que é esse mercado de seguros aqui no Brasil? É bem recente, né, se eu não me engano.
Perfeito. Eu acho que o seguro de vida, ele tem sido talvez mais visado, posso dizer assim, ou tem sido olhado com bons olhos, principalmente depois do Covid, tá? Então, é um dado bem importante. A partir ali de 2021, a gente teve um crescimento de aproximadamente 17% na aderência do produto aqui. Então, isso é bem importante. Se a gente for considerar, né, em comparação com países desenvolvidos, por óbvio, né, é muito embrionária, né, a nossa, sim, área aqui no Brasil, a aderência do seguro de vida. Nos Estados Unidos, por exemplo, representa cerca ali de 9%, quase 10% do PIB deles. Aqui é 1,4%. Então, sim, tem muito mercado. Porém, a preocupação e conscientização das pessoas, elas estão muito mais voltadas a uma proteção após o Covid. Até porque a gente não estava preparado para uma pandemia.
Né? E foi algo totalmente atípico, né? Então, cada vez mais a gente começa a olhar para isso, né? Poxa, daqui a pouco, que outro evento pode acontecer no mundo, que a gente tenha algo similar ou próximo e que possa nos deixar vulneráveis, né? Então, acho que as pessoas começaram, sim, a olhar muito mais para isso, buscando formas de se proteger, buscando outras alternativas de se resguardar, além digamos assim, dos problemas e sinistros tradicionais, né? O Covid alimentou isso de forma mais acelerada, né?
A consciência em si, né?
Exato. Porque a pessoa se sente mais... Eu acho que o Covid, esse é um ponto até interessante, porque tem a ver com a conscientização. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um estado bastante paternalista, né? Então você tem a Previdência Social, você tem ali a questão do SUS, você tem o Estado atuando muito forte, né, nas questões sociais. Isso não é uma crítica, é só dizendo que a partir do momento que a pessoa ela começa a construir a sua reserva de emergência, entrar um pouco mais no mercado financeiro, ela pensa, poxa, peraí, né? E o americano, quem está no país avançado, ele já viveu isso, até por ele não ter um
Não
estado tão
ter o
paternalista,
assistencialismo.
não ter
Perfeito.
o assistencialismo. Então, para ele, poxa, eu sei que seja num Covid, que é algo totalmente sistêmico e atípico, ou poxa, no meu dia a dia mesmo, e se eu ficar desempregado? Acontece, eu sou um excelente profissional, mas acontece, né? E uma doença na família. E eu acho que o Covid, o que as gurias estão trazendo aqui, é que o Covid ele trouxe para o investidor brasileiro essa noção de não tem nada garantido, né? E no
Exato.
e se, é no e se que o teu assessor ele vai te ajudar a se proteger, certo, Vânia?
Exatamente. E também, né, contribuindo nos Estados Unidos, o seguro ele é muito utilizado como uma forma também de sucessão, né? Porque
Concordo.
também, claro, porque lá o imposto sobre a transmissão de bens é muito mais alto que aqui, mas ele é amplamente utilizado para esta finalidade também, né? Então a gente vai discutir um pouco mais à frente sobre as modalidades, as coberturas,
Como que a gente se
como que a
posiciona?
gente pode utilizar o seguro como benefício e quais os diversos tipos de seguro que nós temos, né? Mas só pontuando que nos Estados Unidos isso é muito comum também por conta disso e algo que também aqui no Brasil passa a ser cada vez mais valorizado, né?
Exatamente. E eu já vou perguntar para a Cibele, pega aí o teu papel e tua caneta, porque eu vou perguntar para a Cibele quais são os tipos de proteção. Mas antes disso, eu quero trazer um ponto aqui interessante, que é o seguinte, tá? Você talvez esteja pensando, ah, mas eu sou um investidor, eu sou uma investidora, eu já tenho minha carteira estruturada, então qualquer imprevisto eu começo a fazer resgate do meu patrimônio. Ok, talvez você esteja pensando que o teu imprevisto seja mudei de emprego, vou ficar 3, 4 meses tirando renda da minha carteira. Perfeito. Inclusive, eu sugiro que, se você quer construir uma carteira para este perfil de renda, clica ali no botão, fala com os nossos assessores da Liberta, que eles estão totalmente preparados, né, Vânia, para te ajudar a construir um
Perfeito.
portfólio assim. Mas o que nós estamos trazendo aqui é o que vai para além disso, tá? E vai ser, o que eu vou dizer aqui serve até de introdução para a Cibele, que é o seguinte. Poxa, eu construí ali, vou pegar um exemplo médio, tá? Construí trabalhei, meu Deus, investi, meus pais me ajudaram, foi um sacrifício. E você abriu mão de fazer viagens, abriu mão ali daquele conforto extra, né, de ir para balada com os amigos e conseguiu juntar, vamos supor ali, 300 mil. Maravilha, tu já está ali quase no topo da pirâmide, né? Quantos brasileiros hoje conseguiram juntar esse patrimônio? Muitos poucos, né? Mas, perfeito. A questão é como a gente vai chegar no teu 1 milhão, né? No teu primeiro milhão, no teu 2 milhões, né? Que é uma construção. Então, assim, o seguro, ele entra dentro de toda uma estratégia de investimentos. E a gente vai abordar isso hoje para você conseguir entendê-lo não como um acessório isolado, né, gurias? Então, vai contigo, Sibeli. Aí a Vânia também vai trazendo algumas contribuições aqui, porque ela tá na prática, ela vive isso e vai conseguir te ajudar a entender.
E nós
Tipos.
trabalhamos em conjunto, né, Vânia?
Exato.
Isso é muito legal. Mas sim, o seguro de vida, na verdade, ele é um complemento em qualquer estratégia financeira, tá? E eu acredito que ele se faz necessário em todos os perfis. Tudo, por óbvio, né? Tudo depende do momento de cada cliente, a abordagem, né, de um determinado instrumento. Mas todos são complementares. Então a gente fala aí, a Vânia também pode daqui um pouco me complementar, que nós, investidores, a gente possui tempos, né? Posso dizer assim, qual o ciclo de
Fases.
isso, fases. Então, poxa, a fase de acúmulo financeiro, onde a gente tem a maior necessidade de possuir gerenciadores de risco, daí tu trouxe ali quais os produtos que a gente pode comercializar nesse âmbito. Por exemplo, agora a gente está no mês, Outubro Rosa, então
Bom ponto.
conscientização do câncer de mama. Sim, nós possuímos proteções câncer de mama, câncer, enfim, de pele, todos em nível leve, moderado e grave. Então, a gente possui essa assistência. Quando a gente pensa em contrapartida da nossa carteira, é uma forma também da gente se proteger. A maioria das vezes a gente não guarda dinheiro para um sinistro,
Exato.
né? A gente está fazendo ali o acúmulo ou para curtir a nossa aposentadoria, entre aspas, né? A
Sim.
nossa liberdade financeira, só que a gente não pensa nos imprevistos. Então, como que a
Exatamente.
gente vai mitigar esses riscos? E eu, até trazendo aí um caso da minha família, enfim, eu vivi isso na pele. Minha mãe teve câncer, então acabou que a gente teve que dilapidar o nosso patrimônio. E a gente pensa, poxa, concursado, né? Minha mãe, concursado.
Sim.
Não, continua com a mesma renda, tá tudo certo, plano de saúde. Sim, continuou. Só que a gente não pensa que as despesas, num período assim, elas aumentam drasticamente.
É
E
verdade.
daí, poxa, né, cabe nós a pensar sobre isso. E quando a gente tem um sinistro familiar, a gente acaba considerando em não pensar duas vezes. Poxa, é 250 mil um tratamento que no caso da minha mãe foi? Tu não pensa duas, três vezes.
Jamais.
Tu vai
Só
fazer.
pensa na vida. É.
Perfeito? Então, é uma forma inteligente de, sim, blindarmos o nosso patrimônio, nos blindarmos em vida, porque a maioria das pessoas pensa, poxa, eu vou deixar um valor para o meu familiar, não é esse intuito. Não. Hoje, o seguro de vida, né, até está mudando um pouco a nomenclatura, enfim, é seguro pessoal, ele justamente é para te atender e te suprir nesse período de acúmulo financeiro.
É. E por que que a gente traz, né, essa nova nomenclatura que o mercado tem utilizado de não ser um seguro de vida, né? Porque é um seguro pessoal, porque a gente tem diversas coberturas, diversas necessidades que são particulares de cada investidor. Então, o
Exato.
nosso trabalho aqui na Liberta, né, eu como assessora e a Cibele, que trabalha comigo como especialista de investimento, de planejamento sucessório e
Patrimonial.
gerenciamento de risco, a gente traz isso individualmente para cada investidor, para que realmente a gente tenha, a gente busque entender o momento de vida, se é uma fase de acumulação, se é a fase já de estar desfrutando, né, do patrimônio, e adequando a necessidade de cada um, né? Então, a gente tem hoje, porque é um seguro pessoal, né? Porque muito se falava antigamente, ah, seguro contra a morte, né? Sim. E aí tinha aquele mito, né? Ninguém gosta de falar sobre isso, é um assunto delicado realmente. É claro, nós temos o seguro como cobertura também de morte, mas não somente, né? Então, a evolução do mercado permitiu com que a gente hoje tivesse muitas outras opções para que as pessoas possam desfrutar desse seguro em vida, né? Seja através de uma reserva acumulada de patrimônio, seja de um acidente, de uma incapacidade temporária, de um Covid ou tantas outros imprevistos que podem acontecer, que acabam dilapidando, seja temporariamente ou em definitivo, a nossa capacidade tanto de gerar renda quanto aumenta muito as despesas, como a Cibele comentou, né? Então, o nosso trabalho aqui de assessoria é exatamente esse, trazer a conscientização do quão importante é a proteção dentro de um gerenciamento todo de patrimônio, de um gerenciamento financeiro como um todo, né?
Exato. É um dos pilares, né?
Exatamente, um dos pilares do planejamento financeiro, a parte de proteção, e o seguro ele acaba sendo um dos instrumentos, entre outros que nós temos disponíveis no mercado, mas ele é o mais rápido e é um dos instrumentos mais inteligentes para prover imediatamente aquela proteção, né? De forma praticamente D0, D1, eu diria, né?
Perfeito. Exato. A Vânia, ela trouxe um ponto aqui que ela falou uma palavra-chave que eu gostei, que é o desmistificando, né? Aquele mito que se criou em cima dessa palavra seguro, né? Eu acho, e aí não sei se vocês concordam, gurias, que isso veio muito do tempo ali, anos atrás, onde o seguro ele era negociado, contratado via banco, né? E era aquele seguro que, poxa, ele te cobria, mas tinha sempre aquela letra minúscula, né? Ele te cobria, mas porém depende, né? De quê? De uma lista de coisas. E você nunca estava ciente disso, você nunca tinha acesso a essas informações, era muito obscuro, né? Então, se você chegou a contratar esse seguro, provavelmente você passou um nervoso ali, como se diz, né? Ou se você não contratou, talvez você tenha ali aquele, sabe, aquele desconforto com a palavra, porque você ficou sabendo dos seus pais, de algum amigo que teve essa experiência do usuário péssima, né? Mesma coisa acontece também com a própria previdência, né? Hoje que a gente tá aqui no dia a dia dos investimentos, a gente vai falar, ah, tu já pensou na questão da tua aposentadoria, previdência? Não, previdência não. O investidor, ele literalmente fala assim, vocês sabem, vocês estão nos ouvindo aqui, vocês são os investidores, vocês falam, não, previdência não, veja
ou
bem.
Ou quando a gente
bem.
Fala de previdência, de sucessão, né? Não, mas eu tenho previdência, né?
São
estratégias totalmente distintas, complementares, sim, totalmente complementares, mas o seguro de vida, o seguro pessoal e a previdência, eles são complementares, eles têm objetivos distintos, né? Então, cada um atende uma finalidade. Então, a importância
Perfeito.
De entender o momento de cada um e a construção disso dentro de cada perfil, né?
Mas comparando, né, com o seguro bancário que a gente
Sim.
conhecia, né, e acaba tendo um preconceito em relação a isso, hoje os seguros que são comercializados aqui na Liberta são bem diferentes, tá? E a gente está falando que possui congelamento de risco de idade, eu falo que a análise é feita previamente, porque na entrada do cliente, sim, é feita uma análise médica de risco para que a seguradora aceite, né, poxa, eu estou comprando o risco da Priscila agora, ele é meu.
Sim.
Tá, então, são fatores bem importantes. E a gente também utiliza bastante o termo compra de apólice. Pagamento nunca é vitalício, nunca é um aluguel de apólice. Como se tu comprasse dinheiro futuro que está rentabilizando acima da inflação. Então, são pontos importantes. Apólice vitalícia, resgatável, com rentabilidade, por óbvio, né? Bem conservador, até porque em D0, entre aspas, nos disponibiliza um capital segurado bem mais expressivo do que propriamente a alocação feita.
Deixa eu só quebrar essa fala da Cibele aqui. Foi muito bem, tá? Só que aí vamos traduzir. Eu trouxe dois pontos importantes. O primeiro deles, que eu gostei bastante, foi você não aluga uma apólice, né? Você fez a compra dessa apólice. Deixa eu ver, como eu falei para vocês, eu sou bastante leiga nesse assunto. Então, isso quer dizer que, vamos supor, vou fazer uma proteção do meu patrimônio, me corri se eu estiver errada, de, vai lá, 1 milhão. Então, eu comprei essa apólice por, suponhamos, 100 mil. Então, por exemplo, eu não vou pagar, né, até o meu último mês de vida por essa policy. É um preço, é isso?
Período determinado, sim. O cliente que vai decidir, né, por qual período, e a gente tem possibilidade de 10, 20, 30 anos.
Depende do momento de vida também, né,
Perfeito,
de cada um.
perfeito. E de quanto que a gente consegue daqui a um pouco se posicionar em relação à locação. Além de tudo, tá? O que a gente paga por essa policy, sim, dependendo do produto, é 100% resgatável. Então,
Sim.
nos dá a possibilidade de recompra de risco, tá? E ela continua depois de forma vitalícia. Então, poxa, eu, Cibele, contratei uma policy de 10 anos, né? O pagamento, perdão, a locação feita por 10 anos, porém, depois dos 10 anos, aquela policy ela é minha.
É como se você tivesse, suponhamos, olha só, o seguro ele te protege durante toda a tua vida, enquanto você respirar, o seguro está te protegendo.
Perfeito,
Exato.
eu espero que eu venha a faltar com 130 anos. Então, sim,
Vai dar bastante prejuízo
minha família.
para a seguradora.
Minha família vai receber, por exemplo, o meu seguro quando eu vier a faltar,
Independente
independente da
da
minha
idade.
idade.
Mas você não pagou por todo esse período. Isso aqui que está uma diferença assim, gigantesca. Você, suponhamos, o preço dessa policy era aquele valor X. E você, conforme a Vânia trouxe, conforme a sua condição, teu momento de vida, você optou, vou pagar isso em X meses. Ou não, vou pagar de uma vez só. Né, ou por tantos anos, né?
Perfeito.
Então, essa é uma diferença, assim, em relação aos seguros tradicionais de banco, sensacional, porque não é ali um cassino, né? Um caça-níquel que fica tomando teu dinheiro todo mês.
É, e
É.
como
Como agravetado, né?
a Cibele comentou, quanto mais jovem você contratar esse seguro, né, se dispor a ter esse seguro de vida, mais barato ele fica, porque as suas condições de vida e de saúde estão melhores, né? Então é diferente você contratar, fazer uma avaliação de risco para contratação desse tipo de cobertura com 25, 30 anos, ou quando você tiver 60, 70, que naturalmente a gente vai tendo degradação das nossas condições, né? Então a importância também de, nessa modalidade que nós trazemos, o congelamento etário. Ele é um fator decisivo, né? Ali normalmente numa definição de contrato agora ou depois. Não, vou esperar só quando meu patrimônio estiver muito alto para pensar numa sucessão,
Ou
não.
com
Pelo
70 anos.
contrário, né? E você já traz agora em D0 também essa cobertura caso venha acontecer alguma coisa. E aí a gente pode entrar também nos outros tipos, né? Que não só de morte, mas invalidez. A gente tem vários casos, né? Que a gente vê a pessoa, poxa, eu sou médico, por exemplo, né? Eu sou cirurgião, eu dependo das minhas mãos para minha atuação, é meu instrumento de trabalho. Acontece um acidente, acontece alguma coisa, como é que eu vou manter o meu padrão de vida, a minha receita financeira, o padrão da minha família, dos meus filhos, né? A gente tem instrumentos também. A Cibele pode trazer isso, que protegem estes casos e outros, né, onde a gente tenha uma invalidez, seja temporária, seja permanente, né?
Perfeito.
Deixa eu só interromper vocês aqui, porque teve um outro ponto aqui que eu acho que é fundamental e a gente meio que deixou passar batido, ou pelo menos eu não entendi, que vai servir como base para a resposta da Cibele, que é o congelamento etário, né, que a Vânia trouxe. Foi esse o termo?
Isto.
O que exatamente que isso quer dizer, assim, Cibele?
A grosso modo, fiquei mais velho, ficou mais caro. É como se fosse um agravo etário de plano de saúde. Então, anualmente, aquela policy ela é renovada, então ela tem uma atualização etária, além de tudo, né? Porque sim, tem atualização da inflação, tudo certinho, só que esse salto, ele acaba sendo bem expressivo, principalmente, poxa, eu cheguei ali com os meus 60 anos, essa policy bancária. Né, te
Isso.
trazendo um exemplo. Com 60 anos, a gente pode ter um salto etário, dependendo da seguradora, dependendo do banco, de até 49%. Isso é muito alto, tá? E aqui, dentro da Liberta, os produtos comercializados, eles têm congelamento. Então, sim, a gente não tem um agravo etário, somente atualização monetária, né, da inflação.
Sim.
Isso é um ponto bem
Se você
importante.
contratar o seguro com 30 anos, quando você tiver 60, 70, o seu risco etário ele não muda. Esse é o congelamento.
Até
Né?
tem alguns exemplos
Muito bom.
de clientes, tá? Que eles acabam optando, não, eu vou continuar com essa apólice bancária por um período determinado, até pelo menos eu fechar ali os meus 60 anos e depois eu contrato. Só que a gente vai fazer uma comparação, né, em relação ao valor alocado numa proteção de banco em comparação com o que a gente comercializa, é extremamente, né? Chega assim, é fora, sabe?
Quando tu compara com proteção versus o custo.
Perfeito. Aqui, inicialmente, por óbvio, vai ser um valor maior.
Sim.
Sim. Só que tu tem um período determinado. Tu vai terminar de pagar. Aquela pólice, ela é tua. E ao contrário disso, poxa, a cereja do bolo, eu posso resgatar no futuro. Se daqui um pouco eu resolver, e a gente vai para como que a gente atua aqui dentro, né? Mas, por exemplo, para resolver o processo sucessório. Então, resolvi em vida, tá tudo certo, agora eu quero resgatar esse montante
um ponto
alocado, né, nessa proteção. Tem a possibilidade. Então, ele te dá algumas vertentes de atuação do produto. Ele acaba sendo um produto simples, mas que traz uma solução, diria aí, completa ou não?
Completa. Eu gosto muito desse assunto e toda vez que a gente fala um pouquinho mais, vão surgindo muitas dúvidas, porque tu começa a pensar, poxa, mas e pro caso X, pro caso Y, como que eu utilizo, né? E o que a Sibeli trouxe aqui é sensacional. Por exemplo, estou construindo, você, pai de família, mãe de família, responsável financeiro, você que é empresário, tem uma empresa. Poxa, tô fazendo uma transição. Nossa, como é que eu vou passar os meus bens adiante? Enquanto você está ali com o financeiro atuando, com o time de advogados, você pode construir durante aquele período a parte do seguro, que o seguro vai te cobrir momentaneamente, até a holding fica pronta, até uma trust, né? E depois você resgata. Então, são soluções assim gigantes, tá? Então, é aquilo que eu falei, a Vânia reforçou, não tem uma receita pronta, né? Não é uma receita de bolo. É
Mas ele
a.
acaba atendendo todos os
Exato.
pontos. O seguro, ele acaba sendo complementar em todas as estratégias sucessórias, principalmente, tá? E é o primeiro instrumento a ser abordado, principalmente pelo que a Vânia trouxe. Por quê? Porque a gente precisa aproveitar, entre aspas, a idade que tu estás, né? Tua exposição ao risco, para que a gente não tenha aí enfim, seja interrompido o nosso plano estratégico contigo. Eu costumo também a falar, né? Quando a gente pensa em um processo sucessório, qual o custo que a gente tem diante disso? Né? Por vezes a gente não tem conhecimento. Então, sim, de largada, até tem um advogado aqui que ele nos assiste, ele fala assim: não, para dar oi num processo sucessório é a partir de 15% em cima de todo o teu patrimônio.
Sim, é bem caro. Além
Sim.
dos impostos, né?
Perfeito. E quando a gente se posiciona numa estratégia para cobrir esse valor necessário para iniciar um processo sucessório com o seguro de vida, é muito inteligente, porque a gente compra dinheiro, agora, depois a Vânia pode me complementar,
Em D0,
em
né?
D0, independente do número de parcelas que tu, né, que tu alocou, para suprir esse custo.
E o que que isso quer dizer, esse D0 que as gurias estão trazendo, né? Quer dizer o seguinte: assinei a apólice. Geralmente, o seguro tradicional, ele tem assim, período de carência. Assinou a apólice, mas você não está coberto. Tem uma pegadinha aqui, você só está coberto daqui a 12 meses, 24 meses. Então, poxa, que seguro é esse, né? Sendo que depois de assinar, tu pode atravessar a rua, Deus me livre, e pode sofrer um acidente. Então, como assim, uma carência que não existe? É surreal a ideia de ter uma carência para algo que deveria cobrir o imprevisto. Não, tu combina, esqueceu de
O
combinar com os
imprevisto só
russos,
vai
né?
acontecer lá na frente.
Oi, imprevisto,
Espera
peraí.
aí.
Espera 24 meses, tá? Então, assim, o que que elas estão dizendo aqui? Aqui na Liberta, a gente trabalha, tá, com os seguros que tu terminou de assinar, tá valendo. A partir do segundo adiante, entendeu? E isso é fundamental. Então, por que que a Cibele, ela trouxe aquela ideia de, ah, talvez seja um pouco mais caro? Não necessariamente é mais caro, porque pensa que no seguro tradicional, você paga por toda a tua vida, todos os meses. Aqui você sabe exatamente o tamanho da proteção que você está comprando.
Inicialmente, eu digo que assim, inicialmente pode ser mais caro, mas se tu for comparar com o período de alocação das duas,
Isso.
gente,
É infinitamente melhor.
E qual que é um ponto aqui? A gente está trazendo a ideia de, ah, pode parecer caro, mas é num sentido assim, mais amplo, porque é aquele ponto, né? Quanto mais cedo tô conversar sobre isso, melhor. E eu não tô querendo dizer, ai, mas eu já tenho 38 e tu tá me dizendo que é com 20, que não, não, mas vamos lá, converse, porque daqui a 20 vai ser mais caro ainda, né? Então, a coisa que a gente fala aqui na Liberta é que o longo prazo ele começa hoje, então o planejamento ele começa hoje. Eu vou depois fazer umas provocações aqui para as gurias em relação. Tem duas aqui que eu tô me segurando para fazer, que é a seguinte, tá? Tem aquela da Previdência, que você pode ir lá no teu PGBL, você vai. Essa daqui eu acho que é
Sacada
assim,
da banha.
como diria o Storm, ele diria. Essa aqui é a matadora. Porque você trabalha a previdência, você coloca a parte da isenção, né, fiscal, benefício fiscal, você tem a restituição do teu IR e com essa restituição você ainda pode pagar a apólice do teu seguro. Primeira estratégia assim, olha, genial, clica no link.
Vitalício irresgatável ainda, né?
Vitalício irresgatável. E, assim, quer saber? Chama no chat, fale com o teu assessor liberta. Qual que é a segunda, também, que é bem interessante? É o seguinte. Ah, suponhamos que você fez um seguro e o custo do teu seguro e fique, vai lá, vou falar do meu aqui, tá? O meu é R$400 por mês. Ele me cobra, assim, horrores, mas como eu fiz há mais tempo, é 400 pelo por mês. E o que que eu faço? Eu pego a minha carteira e um pedaço da minha carteira, né? Que eu, como assessor, eu mesmo me assessoro. Então, um pedaço da minha carteira fica para gerar a renda que eu pago o meu seguro. Então, por exemplo, eu não tiro do meu salário para poder pagar o seguro. Tem uma parcela da minha carteira que está ali em fundos imobiliários e aquele rendimento dos fundos imobiliários dividendo é para arcar com o custo do meu seguro. Então, por exemplo, ah, mas ele é caro. Por que ele é caro? Né? Porque eu não quero deixar de ir para Disney. Não, tu não precisa deixar de ir para Disney. Tu pode, inclusive, conversar com o teu assessor, construir a tua carteira de investimento para tu ir para Disney, pra ela te dar esse retorno. Ah, eu preciso de 15 mil por ano pra eu ir pra Disney. Legal, tua carteira, ela pode te render esses 15 mil por ano. Basta você ter uma estratégia pra isso, não é, Vani?
Exatamente.
E você ainda agora pode construir um outro percentual da tua carteira via fundos imobiliários, via renda fixa que pagam cupons periódicos pra você pagar o teu seguro. Mais estratégia de previdência. Então, assim, isso que as gurias trouxeram de o seguro, ele é uma estratégia inteligente, eu complemento dizendo que ele é uma estratégia inteligente elevada à décima potência, se você consegue sentar com o teu assessor e desenhar isso bem, né?
Exatamente. É, e a gente traz isso muito, né, do D0, porque principalmente a gente traz a proteção para o investidor, né, para a pessoa dentro do seu contexto, personalizável, digamos assim, né, em D+1, D+2, como a Cibele comentou. A grande diferença também, é importante pontuar, dos seguros tradicionais de prateleira, de banco, para os seguros que nós trazemos como opção aqui, é que aqui a seguradora compra o risco, como a Cibele comprou. Então, existe uma avaliação prévia que dá segurança para o investidor de que aconteceu alguma coisa, a seguradora ela já te aceitou. Isso. Então, isso dá uma tranquilidade de que você vai receber lá na frente, seja uma indenização, né, por morte, seja um risco, enfim, contratado, o que for, ou mesmo o resgatável, né? Você tem a segurança de que, a partir do momento em que você contratou essa proteção, ela já existe amanhã, né? Então, você já tá, você resguarda a sua família, o seu planejamento, as incertezas que foram mapeadas junto com o investidor, elas estão resolvidas já no dia seguinte, né?
Por isso que é muito necessário, gente.
Muito necessário, independente do perfil. Quando? O mais rápido possível. Quanto? Vai depender do como, né, você precisa disso.
Exato.
Cibele, eu tô te enrolando aqui para fazer aquela pergunta, né? Tu falou, diversos instrumentos para gestão de risco. Afinal de contas, quais são esses instrumentos para gestão de risco? Poxa, pro investidor A, B, C, D, Z, Y, Z, lá, quais são os diversos instrumentos que nós temos para fazer a gestão de risco? Quais são os tipos de seguro?
Seguro em vida, essa é o seu questionamento.
Todos eles.
Possuímos vários, né? Vamos lá. Invalidez permanente total por acidente ou, né, parcial, doenças graves, lembra que eu comentei em relação ao câncer?
É verdade.
Sim, diárias de internação hospitalar, então, poxa, principalmente um profissional autônomo que tem a sua renda comprometida por conta de algum sinistro, né, venha ficar hospitalizado, aí eu te trago a questão do Covid. Sim, né, possui cobertura. O DIT, que é a diária de incapacidade temporária, então um afastamento que, por exemplo, tu fique em casa por conta sempre, tá?
Eu tenho esse.
Por conta de algum sinistro,
é,
de fato.
Nada que tu tá jogando bola, final de semana, com os filhos, sim, né, quebra uma perna, fica internado, quebra, né, machuca, um acidente de carro, diversas coisas que acontecem, né?
Perfeito.
É dentista, no exemplo aqui de jogar bola, né? Dentista, aqui no escritório, os guris, eles têm um time de futebol da Liberta, né? E agora imagina esses guris. Ou, por exemplo, alguns amigos dele, é dentista, tava na posição de goleiro, meu Deus, quebrou o dedo, e aí, né? Tu vai dilapidar, tu vai começar a fazer resgates ali da tua carteira para cobrir esses 2 meses que tu ficou ali em recuperação?
Né? A gente leva em consideração também bastante, nós estávamos conversando, né, um médico, né, um cirurgião plástico. Poxa, se ele, né, sofreu um acidente jogando futebol, quebrou a mão, seja isso, e perdeu o movimento da pinça dos dedos, como que ele vai atuar? Né? Como que a gente consegue se posicionar em relação a isso? Nesse caso, é muito inteligente ele utilizar a estratégia de seguro de vida. né, pensando ali na parte de invalidez parcial por acidente. Então, seria um recurso necessário para que ele consiga se manter, pelo menos, né, considerando o custo de vida ou a renda, né, de 2 a 3 anos ou vitaliciamente. Então, a gente leva sempre em consideração, poxa, qual o custo de vida da Priscila?
Sim.
Tá? Quanto que ela precisaria ter em uma carteira, né, para que ela conseguisse rentabilizar ali esse valor? Então, esse é o montante necessário em uma proteção, no caso de um médico, por exemplo.
Muito bom. E esse ponto que tu trouxe, vamos lá, né? Vamos trazer isso aqui um pouquinho para a prática, né? A gente falou, médico, dentista, estamos falando de renda média alta, né? Renda média alta é uma parcela ali da população que é a minoria, né? Só que nós também temos aqui na Liberta investidores que têm um capital menor, né? Que têm uma renda média menor. Vou dar um exemplo, eu atendi durante um bom tempo, na época em que eu era assessora, agora eu vou, enfim, voltei, mas há uns 2 anos atrás eu atendi um investidor que ele tinha uma pequena empreiteira, uma pequena construtora. Trabalhava ali com reformas domésticas, domiciliares, era uma empresa familiar, né? Então, imagina que ele é o pai dessa família, imagina que os filhos dele também ali, jovens, coração também trabalhem com isso.
Familiar.
Exato. E aí, como é que tu se encaixa para essas pessoas também? Tem como fazer seguro?
Principalmente. Principalmente. Daí, considerando, né, que, poxa, um pai, né, um provedor, ele possui filhos pequenos, é a única pessoa que sai de casa para trabalhar. Se acontecer alguma coisa com ele, eu não digo nem a ausência, tá?
Sim.
Mas, poxa, sofreu um acidente de carro, como que a família vai estar assistindo?
Se acidentou no trabalho. Suponhamos.
Perfeito. Então, e volto a dizer, tá? Depende muito do cliente, do custo de vida, para que a gente consiga, então, estipular uma proteção, um valor necessário, pelo menos por um período, para que ele consiga se realocar, se reposicionar no mercado. Então, depende muito. Então, por isso que é personalizado, por isso que a gente precisa conversar com cada cliente, entender tanto a estrutura familiar, patrimonial, financeira, para que possamos trazer uma estratégia voltado, né, não somente para o seguro, mas outras estratégias financeiras, para que ele se posicione em relação à sucessão, gerenciamento de risco, etc.
Sim. Tem um outro caso, eu acho que a Vani também consegue colaborar, por exemplo, tá? Vou trazer um exemplo aqui. Na Liberta a gente atende diversos tipos de investidores, né? Então vamos colocar aqui a situação de um outro investidor, né? Inclusive um investidor que ele é primo de um colega nosso aqui, né? Eu conversei com ele semana retrasada, tá? Ele é jovem, ele tem ali os seus 27 anos, tá? Ele morava com os pais até recentemente e trabalhava, juntou ali um patrimônio razoável, né? Vamos dizer ali, ainda está nessa fase de construção, por isso que eu digo que é razoável, mas parabéns, foi um baita trabalho ali que tu conseguiu fazer. E, assim, ele não tem filhos, né? Os pais dele já são aposentados, ele não tem essa responsabilidade financeira com ninguém, tá? Só que ele tem ali, vamos supor, os seus 200 mil, está começando a trabalhar, né? Ou vamos pegar também, vamos supor ali, um outro investidor, mesmo perfil, mas que ainda tem R$1.000 guardado, tá? Tô começando agora. Trabalha. Ele é responsável pela renda dele. Ele, ela, né? Vamos supor, uma jovem estudante, trabalhadora. Ele é responsável pela própria renda. E vamos agravar um pouquinho mais. Ele não é CLT e não é concursado. Então, a renda dele ele é muito instável, depende unicamente, exclusivamente dele, né? E aí, ele senta com a Vânia, que é... Vânia, eu preciso agora que você seja minha assessora, essa é a minha condição. E aí, como é que funciona na prática isso? Essa pessoa, ela precisa de seguros? E se precisa, nossa, ela vai conseguir pagar? É caro? Como é que é isso?
Com certeza. Acho que, como a Cibele comentou, né? A gente tem... tipos de coberturas para cada necessidade. Então, sim, mesmo que a pessoa não tenha dependentes diretos, né, filhos, pais, enfim, ela vai ter a necessidade ou vai deixar a necessidade para sua família, né? Então, sim, a gente consegue também estruturar isso junto com a área de proteção patrimonial, que é a área da Cibele, em uma conversa estruturada, entendendo como que a gente consegue ajudá-lo a colocar dentro do orçamento dele essa
Exato.
Proteção e essa segurança, né? Para que ele possa permanecer trabalhando e saiba que, poxa, aconteceu alguma coisa, seja, né, enfim, de acordo com as coberturas definidas, ele vai deixar os pais tranquilos ou não vai dilapidar o patrimônio que ele construiu, né?
Um outro ponto, né, que a gente comenta bastante ali na nossa área é que o momento certo de tu, né, contratar um seguro em vida, até não digo na ausência,
Sim.
é quando tu tem saúde, não quando tu tem dinheiro. Até porque a gente consegue daqui um pouco reestruturar ali as tuas finanças, enfim, te auxiliar em relação a isso. Por quê? Porque depois de um sinistro, por exemplo, né, eu fui acometida com câncer de mama. É muito mais difícil eu ser aceita por uma seguradora após isso.
Sim.
Né, e seria negligente da minha parte não informar, até porque eu não receberia o sinistro, na entrada do seguro, do que propriamente quando tu não tens nada.
E muito, né? Mais caro, né?
Muito.
Mesmo que seja aceito.
Ah. E, poxa, tem ali um modular, daqui um pouco tu não é aceita nessa cobertura. Não, câncer tu não vai ser coberto porque...
Sim.
Tu tem uma pré-condição em relação a essa doença.
Sim, o Glauco, ele falou ali que o som tá um pouquinho baixo, então acho que se a gente conseguir se aproximar um pouquinho mais do microfone.
Entendi, entendi.
É, um dos nossos investidores que nos acompanha, o Carlos Augusto, ele trouxe uma pergunta aqui, eu acho que a Cibele pode ajudar. É... Queria saber se o seguro de vida, ele é melhor do que um plano de saúde? E se sim, qual é a diferença?
Boa pergunta.
Não é melhor do que um plano de saúde. São complementares, estratégias complementares. Até porque o seguro de vida, ele vai te assistir em sinistros maiores. Ele vai te dar essa disponibilidade de saúde financeira em relação a uma invalidez permanente total por acidente, doença grave, internação. Já o plano de saúde, ele te assiste. Poxa, preciso ir ao médico hoje porque eu estou passando mal. Então, são proteções diferentes, mas complementares.
Exato. Igual, eu acho que, trazendo aqui, né, um ponto... Assim, é claro que a gente tem... Eu tenho um seguro, né, que eu mencionei, e tenho ali o plano também. Uma seguradora aí, aquela verdinha. É, os... plano de saúde, eu vou utilizar, meu Deus, machuquei meu dedo, preciso de uma consulta periódica com o médico, eventualmente um acidente, ok, o plano ele vai cobrir ali, dependendo do plano contratado, a cirurgia, ele vai cobrir, mas ele também tem os seus limites ali, né, de dias de internação, etc, valores, o plano de saúde ele tem isso, né. Agora, o seguro, ele vai muito além. O seguro, na minha visão, ele vai o seguinte, eu não vou conseguir trabalhar por 3 meses porque eu machuquei e eu não consigo falar. Eu dependo da fala.
O seguro, ele te dá a condição de você manter a renda, né? A condição de vida, né? E o plano de saúde, não. Ele te assiste no momento em que você precisa, mas ele não vai cobrir as despesas adicionais ou o tempo que você precisar ficar sem trabalhar ou ainda, né, uma invalidez permanente, todos os, como a Cibele comentou antes, todas as despesas adicionais que são geradas para a família, o plano de saúde ele é limitado até certo ponto,
sim,
né? E o seguro ele te cobre muito, muito além disso, né? Até o limite em que você contratou, claro.
O Pedro Velasco ele trouxe uma pergunta aqui. Em resumo, para quais finalidades se pode usar o seguro de vida? E eu vou até dizer aqui, complementando o que o Pedro disse, já abrindo para as gurias comentarem, é o seguinte, né? É, o seguro, ele é sobre, quando a gente fala sobre, a gente fala seguro de vida, a gente, sucessão, nós estamos falando sobre planejamento, a gente está falando sobre responsabilidade, a gente está falando sobre médio e longo prazo, sobre construção, né? E eu acho que isso também, ele traz, em termos de finalidade, até uma externalidade positiva, que é o seguinte, é a tranquilidade que você traz isso para a tua família, né? De você deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que, poxa, a minha vida financeira ela está organizada. É aquela questão de realmente você eliminar os tipos de preocupação e a qualidade de vida ela melhora, né? É um efeito ali adjacente super positivo. Então, Cibele, respondendo Pedro, né, quais são as finalidades aí para além do que a gente comentou?
Eu acho que, voltando, né, depende também muito do cliente e a necessidade daquele momento. Então, a gente utiliza a estratégia de seguro para diversas finalidades, tanto em gerenciamento de risco em si, né, em vida, ou até mesmo posicionamento em relação ao custo sucessório. Esse é um outro instrumento que a gente acaba conseguindo utilizar o seguro de uma forma que a gente atinja o maior capital possível com o menor custo possível. Então, sim, ele acaba também sendo o único ativo financeiro, né, quando a gente pensa em um processo sucessório, que passa ao nosso beneficiário sem incidência de imposto algum. Então, sim, capital totalmente blindado.
É verdade, né? Na Previdência a gente tem o imposto, né? O ITCMD. Então, no seguro não tem o ITCMD.
Não tenho ITCMD.
Então, por exemplo, se eu tenho lá, não, vamos supor, vai lá, o pai de um investidor ali, ele tem 3 milhões e ele vai fazer a transferência via sucessão. Então, se ele compra uma apólice de, suponhamos, 2 milhões e meio, né, pegou aquele dinheiro ali, aqueles 3 milhões, resgatou 2 milhões e meio e colocou na apólice, né? E como beneficiário da apólice, ele colocou cônjuge e mais, sei lá, seus dois filhos. Então, quer dizer que, em termos de sinistro, né? Caso ele venha a faltar, esses 2 milhões e meio comprados. Na verdade, mais, né? Porque se ele pagou
É,
2
na
milhões e
verdade, isso que
meio.
eu tinha que comentar, tá? É, acaba pelo menos dobrando, tá? Então,
Sim.
poxa.
É a tal da alavancagem, né?
É perfeito, em D0,
Exatamente.
por isso que a gente utiliza. Nenhum investimento tu consegue pagar, vamos lá, 40 mil ano e ter em D0 um milhão disponível.
Exato. Então, assim,
Blindado.
então, nesse caso de 2 milhões e meio que ele pagou, suponhamos, protegeu 6, né? Ele comprou 6, alavancou em 6, né? Nesse sentido. Então, ele vai passar esses 6 para a família dele sem os impostos.
Livre de
Exato.
tudo.
E de R.
De tudo.
Até de R.
E ainda tem atualização monetária.
Ainda
Então.
tem atualização monetária. Então, tipo assim, eu paguei. Não, peraí, mas sobre o principal ou sobre o total?
Sobre o total?
Sobre o total? Então, por
Sim,
exemplo, eu paguei
vai
2
sendo
milhões e
corrigido
meio.
ao longo do tempo.
Sim. Então, peraí.
Então,
Hoje
tu.
eu fui lá e comprei 6. Aí suponhamos o sinistro ocorre daqui a 2, 3 anos. Então não é mais 6, é
Não.
6 mais correção.
Perfeito.
Exato.
Até para
Olha
nos
só.
proteger em relação ao nosso poder de compra, né?
Exatamente. Exatamente. Isso para valores maiores, para valores menores também, né? Tu comprou lá 10 mil, ok. Olha só que bacana, tua família vai receber bem mais do que isso. Teus pais.
Perfeito.
Eu tenho aqui um ponto, tá? A gente tá conversando ali no fechado. E a Vânia mencionou, por exemplo, o seguro também ele é mais para ele. Ele é mais do que a parte de morte, ele é mais do que a parte também de saúde, e tem a questão do em vida, né? Então, por exemplo, objetivos específicos. Aí a Vânia trouxe educação,
Ai, ótimo.
é ótimo. Inclusive, se eu não me engano, tu fez um seguro e a Sibeli estava comentando, né?
Exato, exato. É, a gente, né, como pais, mãe, eu, né, e a Cibele também, muitas vezes a gente pensa, né, poxa, se acontece alguma coisa comigo, se eu venho a faltar, ou se, né, como é que fica a educação, por exemplo, dos meus filhos, como é que fica a formação, né, e eu, por ter filhos ainda pequenos, né, me preocupo bastante com isso. Poxa, eu gostaria de prover todo o estudo até encerrar uma faculdade, por exemplo, que tivesse esse respaldo, essa segurança, né, ao longo do tempo. Então, a gente tem também alternativas de seguros que são customizados para essa finalidade. E que lá na frente, quando o meu filho, a minha filha chegar a atingir determinada idade, esse valor, ele pode ser resgatado com esse objetivo ou se vier a faltar, né? Então a gente tem também essas proteções bem específicas, né? Sibeli, me complementa se tem alguma outra em relação desse.
Não, perfeito. Justamente é para acompanhar assim a educação. A gente brinca, né, que os nossos filhos nascem com uma pilha de boletos, né, e
É,
vai
sim.
reduzindo conforme os anos. Então, sim, que a gente consiga acompanhar esse período de formação deles e que, se porventura a gente venha a faltar durante, né, que eles recebam esse capital para suprir. Então,
Exatamente.
volto a dizer, né, vai de cada um, cada cliente. Poxa, Vânia, até quando tu quer cobrir a educação da Helena? E o Davi agora que tá aí, tá vindo.
Tá no forninho.
Então, que a gente consiga se posicionar. E voltando, né, mais uma brincadeira. Como a gente revisita a apólice anualmente, a gente conversa com os clientes anualmente para verificar se houve alguma mudança, né, em relação ali ao quadro familiar ou até mesmo financeiro, para a gente fazer um complemento daqui um pouco e suprir essa outra necessidade. Eu brinco, né? Poxa, vocês vão ter que nos aguentar pelo resto da vida. Olha aí.
É um relacionamento de longo
Isso
prazo,
que a
né?
Cibele comentou é bem importante, né? O nosso trabalho aqui na assessoria e também na gestão de riscos, né? Ele passa por acompanhar periodicamente, normalmente de forma anual, qualquer alteração na condição financeira, na vida patrimonial. Poxa, agora eu recebi uma herança, mudou muito meu patrimônio. Será que eu preciso manter uma apólice desse tamanho? Ou será que eu preciso aumentar? Será que eu preciso diminuir? Eu tive mais um filho, eu estou mudando de país, eu estou mudando de trabalho, né? Enfim, as mudanças que naturalmente acontecem ao longo do tempo, elas fazem parte dessa readequação da necessidade. Então, complementar ao nosso trabalho essa manutenção e esse acompanhamento de perto junto ao investidor ao longo do tempo, para que a cobertura, as coberturas contratadas estejam sempre de acordo com a necessidade, para que numa eventual necessidade de utilização realmente seja aquilo que a pessoa esperava, né? Que ela receba Sim. efetivamente o que ela esperava, porque ao longo do tempo as condições mudam, né? A minha Exato. Condição, a tua condição quando tu contratou lá atrás era extremamente, totalmente diferente do sim. que é hoje, né? Lá com 60 anos, eu vou ter uma condição diferente do que eu tenho hoje, e sim, as nossas coberturas, elas vão precisar mudar ao longo do tempo, né? Então, isso faz parte também, como a Cibele comentou, de nós estarmos sempre próximos e acompanhando uma eventual necessidade de readequação.
Então, não é aquela coisa de bem característica da assessoria tradicional, né? Ou do seguro tradicional, a função ali do gerente, né, era te fazer assinar aquela pólice. Tu assinou, ok, né, tu nunca mais
esquece
vai ter
ela.
Notícia, esquece. É. Se tá cobrindo teus custos atuais, ou se não, se, né, teu risco de vida atual ou não...
Bateu a meta.
Exato, exato. Agora aqui não, aqui é realmente um acompanhamento da tua vida financeira, né? A gente, nessa brincadeira que a Cibele trouxe, a gente quer ter um relacionamento de longo prazo contigo, né? Uma assessoria, um relacionamento sustentável, que os seus filhos sejam assessorados pela Liberta, que você no churrasco com os teus amigos fale da Liberta. Então a gente quer te proporcionar a melhor assessoria possível. Isso a gente só consegue o quê? Tendo um relacionamento próximo, né? Sendo o mais transparente possível. E eu gostaria também de trazer um outro ponto aqui, que as gurias comentaram. A gente já está chegando ali no nosso encerramento, daqui a pouco eu deixo cada uma trazer a sua mensagem final, né? Que, não, só um ponto aqui interessante que as gurias trouxeram, né? Comprei um seguro que me protege de 1 milhão, família mudou, legal, a gente revisita e faz a atualização, perfeito. Isso altera o valor para mais ou para menos, correto?
Depende da condição, exato.
Então é totalmente personalizado esse serviço.
Perfeito.
Maravilha. Eu queria trazer um exemplo aqui de um investidor que a gente estava conversando. E ele é avô, né? Já tá ali na sua fase de desfrute da sua liberdade.
De curtir
a família. Ele é avô. Ele tem 2 netas. E ele fez o quê? Ele fez uma apólice, tá? Que é para cobrir, é um presente que ele deu para essas netas, tá? Que é para cobrir a educação delas, né? Foi um exemplo que a Vânia trouxe aqui. E ele fez essa apólice e tem as duas ali, é para cobrir a educação delas. Eu achei assim sensacional, né? E a gente levou para ele, entendeu o que ele queria. A gente levou 2 ferramentas para ele na ocasião. Foi a previdência, tá? Uma previdência para as duas. Ele poderia abrir ali a previdência no CPF dele, colocando cada uma delas como beneficiária, 50% cada uma.
Uma transmissão de herança também.
Uma transmissão de herança, mas qual que era o ponto?
Ele,
tá?
ele comprou dinheiro para elas no futuro.
Exato. Foi essa a diferença que ele viu.
De fato, elas vão receber limpo, líquido em conta, vai suprir qualquer necessidade. E além de tudo, né, quando tu pensa em previdência, querendo ou não, tá disponível o capital 100% alocado, ao contrário do seguro. Se daqui um pouco eu aportei uma, né, uma parcela Sim. disso e venho a faltar, quanto que os meus beneficiários vão receber? O valor total do capital segurado.
Exato, porque na Previ, pensa o seguinte, né, na Previ para você chegar, vai lá, 500 mil de Previ, você tem que aportar por muitos anos, até você construir aqueles 300 mil de Previ. Se em algum momento ocorreu um imprevisto, eu acumulei agora 150, legal, é isso aí, né, no seguro, não, no seguro é diferente, ele consegue te dar essa abrangência maior, paguei 150, legal, tu protegeu 1 milhão, 1 milhão e meio, né, isso é um ponto que precisa ficar bem interessante aí pra gente. Então, assim, eu acho que chegando aqui no finalzinho, deixa eu ver aqui se tem algum ponto. Sim, eu queria trazer de volta aquela ideia, eu não sei se alguma das gurias quer comentar, sobre usar o benefício da Previ, né, do PGBL.
É uma alternativa que nós utilizamos bastante, né, é constituir a Previdência, o PGBL, que gera um abatimento fiscal, né, e complementarmente o seguro de vida. E essa restituição que acontece, né, pelo PGBL, ela pode ser utilizada, já que é um valor que você restitui, você não efetivamente está desembolsando, né, você utiliza para complementar e construir sua apólice de seguro pessoal, enfim, aí personalizado, como cada investidor tem sua necessidade. Então, é uma estratégia para que você não, que o investidor não precise, poxa, eu tenho que resgatar de um investimento, ou vou ter, sim, que tirar mensalmente dos meus rendimentos, entrar como um custo financeiro. Não é essa a ideia, né? Então, acaba sendo uma alternativa para utilizar daquele benefício fiscal e já contratar a sua proteção ali no dia seguinte.
Você literalmente tira dinheiro do nada, né? Como se fosse uma mágica, você tira o dinheiro do ar, assim. Até aproveitando que a gente tá no final do ano, né? Para quem trabalha e declara imposto de renda, tá? A Previdência, ela tem uma vantagem dentro do PGBL, que é o seguinte: você pode deduzir, tá, até 12% da sua renda bruta, né? Suponhamos, você tem uma renda bruta anual declarável de 100 mil, simplificando o cálculo aqui, 100 mil. Então, você pode investir em previdência dentro do PGBL até 12. Então, vamos lá, você pode colocar 12 mil por ano num PGBL. Isso quer dizer que, onde é que está a mágica aqui? Que você vai pagar o IR apenas sobre 88 mil, né? Então, o teu IR não é mais sobre 100, é sobre 88, tá? E aí, você pegou esse dinheiro, jogou na previdência. Agora, ele está rendendo ali para ti, num fundo de ações, num fundo multimercado, de acordo com o teu perfil. Na virada do ano, tá, você vai ter o quê? Você vai ter direito a essa restituição do IR. Então, ele vai, em vez de você pagar imposto, olha só, em vez de tu pagar imposto de renda, o leão, a receita, ela vai te dar dinheiro. Onde é que tu já viu isso? Ele vai te colocar, ele vai colocar dinheiro no teu bolso. Tu pega esse capital, alinhado com o teu assessor, com o teu especialista de sucessão, de blindagem patrimonial, Cibele aqui, para quem é ali do time da Vânia, e ela vai te ajudar. Ah, suponhamos, meu seguro vai ficar ali na casa de 10 mil por ano, minha restituição do IR foi na casa de 6, legal. Então, Vânia, agora a gente precisa olhar para minha carteira e ver como ela vai me gerar ali, em termos de dividendos, esses 4 mil para complementar. Não saiu nada do teu bolso, tu ganhou restituição do IR, tu construiu um pedaço da tua aposentadoria no ano.
E uma alavancagem financeira.
E uma alavancagem, não é isso aí. Alavancou financeiramente, entendeu?
Como se a carteira ele aumentasse drasticamente em relação às estratégias complementares. Então é utilizado.
E não saiu um real do bolso dele. Não saiu um real do bolso dele. Isso aqui é um ponto. Aí tu pode me dizer, mas Pri, Vânia, Cibele, olha só, eu não pago IR porque eu recebo via dividendos ou porque a minha renda ainda é baixa. Não tem problema, tá? A gente pode pegar a tua carteira, você vai sentar com o teu assessor, com o teu especialista, eles vão entender qual a tua necessidade de proteção de risco, teus instrumentos de gestão de risco, tá? Vão desenhar pra ti, ah, Pri, olha só, pagando, suponhamos aqui, ou seja, cliente, ah, Pri, olha só, pagando isso aqui ao longo de 10 anos, vai ficar essa pechincha aqui por mês. Porque, vamos lá, eu tô começando a minha carreira agora, eu ainda sou estagiária, ou eu ainda ganho muito pouco, ou eu ainda dependo dos meus pais. Então, isso é tudo desenhado para ti, e agora a tua carteira ali com os teus poucos mil, ela pode ser virada para renda, você pode ter um percentual que fique na liquidez, enquanto o restante está rendendo pré-fixado, e que todo ano você retira ali da tua carteira e aporta no seguro. Então, assim, é super tranquilo, entendeu? Ou, vou trazer o último exemplo aqui, porque eu acho que eu já falei demais, você tem aquele capital que está alocado ali no banco, está num fundo de liquidez, e você fala assim, não, eu já tenho a minha vida consolidada, não quero ficar pagando ali todo mês, tem aquela, sabe, aquela coisinha, eu não gosto de boletos, tá? Eu coloco tudo no débito automático, não gosto nem de ver aquilo, me dá um nervoso, me dá um estresse. Então, não, ok, paga tudo de uma vez. Não, olha só, Vânia, o seguinte, tá, deu ali 50 mil no ano, tá? Vamos fazer o seguinte, resgata ali dos meus investimentos, paga isso ali de uma vez e vamos sentar semana que vem pra gente construir uma estratégia na minha carteira pra gente recuperar ao longo dos próximos 12 meses.
Com a própria rentabilidade, exato.
Com a própria rentabilidade da carteira, entendeu? Então não precisa sair do teu fluxo de caixa. Eu acho que eu encerro com essa ideia aqui, com essa provocação para vocês, tá? Se você está nos assistindo agora ao vivo, ou se você daqui a alguns meses, dias, anos, que é 10 anos, você assistiu isso aqui e falou, nossa, como eu não pensei nisso antes? Clica no chat, pode clicar ali no chat, chamar. A Liberta estará aqui para te assessorar, para te atender, tá? Esse é um assunto muito importante, eu acho que não dá para deixar para frente, o recado ficou muito dado aqui, né? Muito claro. Então, conte conosco, tá? E toda segunda-feira, às 12, a gente tá aqui. Hoje o assunto foi seguros, mas depois pode ser, como vocês sabem, fundos imobiliários. Quando é fundo imobiliário, eu sempre tô aqui, né? Seguros, a Cibele tá aqui. No que envolve assessoria, a Vânia tá aqui e vários dos outros nossos colegas, tá? Nosso objetivo é te ajudar a transformar investimentos em liberdade. Então, conte conosco. Gurias, qual a mensagem final de vocês?
Eu só gostaria de ressaltar novamente a importância de olhar para a proteção, olhar para os seus riscos, né? Cada investidor, sentar com seu assessor, sentar com um especialista para a gente conversar a respeito. Como a Priscila comentou, estamos totalmente à disposição. E o nosso objetivo é assessorá-los, né, de maneira completa para que a gente possa efetivamente fazer com que, além dos seus investimentos, tenham cada vez um retorno melhor, a gente possa blindar e proteger tudo que foi construído ao longo do tempo.
Ótimo. E convidar todos, né, para que conheçam aí a nossa área de assessoria patrimonial, né, e as estratégias que a gente aborda Sim. aqui na Liberta para atendê-los. É isso.
Eu acho que é isso, pessoal. Chama ali no chat, estamos 100% disponíveis. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Tenham uma excelente semana. Até mais. Tchau,
tchau. Tchau, pessoal. Até.